Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira audioaula. É um projeto que o Senhor colocou no meu coração. Eu acredito que é algo onde o Senhor vai continuar trabalhando em nossas vidas, como já está fazendo no Mix Conexão, na área do ensino. E normalmente eu vou estar aí distribuindo algumas folhas, trazendo alguns ensinamentos, e essas folhas serão acompanhadas por estas audioaulas. É lógico que eu não quero me alongar muito, né, para que não fique muito maçante em relação ao tempo você ficar ouvindo aí. Vou ver se eu consigo minimizar cada audioaula em alguns minutos, amém? E algumas aulas vão ser divididas. Então, assim, não perca, eu vou estar pedindo a Sara para colocar no grupo, e o objetivo é esse mesmo: é fazer com que não somente na igreja, mas em casa também você tem aí um tempo de qualidade aprendendo mais da palavra do Senhor. Às vezes a gente nem tem muito tempo, né, para ver uma pregação, para ouvir uma mensagem, mas estas audioaulas bem simples, bem compactas, vão servir justamente para isso, para nos ajudar a aprendermos mais da palavra de Deus e acompanhando aí nas folhas de ensinamento que vão estar sendo dadas no Mix Conexão às quartas-feiras, ok? E a nossa primeira audioaula, ela vai falar sobre o entendimento do funcionamento da obra de Deus. Essa folha ela já foi distribuída. Se você não tem, arrume emprestado com alguém, ou eu vou pedir para alguém da secretaria colocar no grupo, para que você possa acompanhar essa aula junto com essa folha, com esse folheto. É muito importante, você vai estar aí anotando, desenhando, riscando, enfim, conforme o Senhor, o Espírito Santo, for te orientando. Nós vamos estar falando hoje sobre o entendimento do funcionamento da obra de Deus. E vamos começar aí pela primeira metade, a metade de cima da folha, onde lá no cantinho esquerdo está escrito assim, ó: Deus não somente cria, ele constrói, organiza e disciplina para um propósito. Eu quero que você entenda que o principal objetivo dessa aula é fazer você entender que tudo que Deus faz é uma construção, é uma organização e possui o um jeito certo de acontecer. Hoje, na nossa sociedade, infelizmente, nós vemos muitas pessoas não entenderem isso. E essas pessoas, por não entenderem isso, acham que podem fazer a obra de Deus do jeito que elas querem. Se eu conheço um pouquinho da palavra, eu acho que eu já posso abrir uma igreja. Se eu sou uma pessoa que gosta de cuidar de vidas, então eu acho que eu posso ter um ministério. Se eu sou uma pessoa que canto bem, então eu posso ter um ministério de louvor. Eu posso sair cantando, pregando por aí, sem ter uma liderança, sem ter alguém me direcionando, me ensinando. Eu posso fazer do meu jeito. Enfim. Só que essa não é uma realidade bíblica. Isso não é verdade. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que desde o início, Deus não somente criou, mas ele construiu, organizou e disciplinou, porque tudo que Deus faz possui um propósito. Quando você vai comigo, por exemplo, irmãos, para Gênesis capítulo 1, o texto começa da seguinte forma: e disse Deus, haja luz, houve luz. E aí a gente vai ver, vai estudar, e nós vamos ver que aquela luz ali não fala do sol e a lua, que foram criados no quarto dia. Fala da luz do entendimento, do conhecimento, a luz espiritual, que nos dá estrutura espiritual, para que, mesmo sendo carne, possamos entender a revelação espiritual, o entendimento. É lógico que nós sabemos que hoje, se nós temos revelação, é pelo Espírito Santo, mas a percepção do mundo espiritual é desde o início. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. No entanto, que a palavra vidente no hebraico original significava aquele que percebe. A luz ali fala da percepção. É Deus, antes de construir o material, preparando o espiritual para o desenvolvimento do material. Olha que interessante. O nosso Deus, amados, é um Deus muito organizado. Ele vai lá, cria a atmosfera, o firmamento, depois ele faz aparecer a porção seca, depois ele une os mares e aí faz aparecer a erva, a relva, faz surgir os animais, no sexto dia o homem. Então, a gente vê e observa que Deus, ele não somente criou, mas ele construiu. E aí nós vamos ver que após fazer o homem, Ele vai lá então e planta um jardim. Ele descansa no sétimo dia e ele planta um jardim no Éden. A gente sabe que Deus poderia muito bem pegar o homem e largar na criação e deixar o homem desenvolver. Mas Deus, ele decide plantar um jardim porque tinha um propósito, tinha um objetivo. O homem, lidando com o jardim, ele iria o quê? Através da criação, conhecer o Criador. E quando ele conhecesse o Criador, ele iria ter acesso à árvore da vida. E iria não somente andar com o Criador, mas iria viver como o Criador. Mas repare comigo que mesmo Deus criando o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, quando ele cria o jardim, então ele cria também a mulher. Antes de terminar a sua criação, ou melhor, no término da sua criação, o texto diz, e viu Deus que tudo que fizera era muito bom, mas quando ele cria o jardim, ele diz, não é bom. Por quê? Porque agora o propósito mudou. Como o jardim seria para ensinar, aprender, e uma coisa que o diabo não quer que você aprenda sobre Deus, é que você verdadeiramente conheça a Deus, não com a sabedoria dos homens, irmãos, que se reduz a nada, como diz a palavra do Senhor. Nem dos poderosos desse século, que se resume a nada, porque se valesse alguma coisa, eles não teriam crucificado o Rei da Glória. Mas a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus preordenou antes da gente sonhar, para a nossa glória. Como está escrito, o que olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente sabe que é revelado no Espírito. Então, quando Deus decide se revelar ao homem, ensinar ao homem, ele sabe que a situação iria piorar. Então ele diz: não é bom que o homem esteja só. E então cria a mulher do homem. Repare comigo que agora a gente vê na revista, ou perdão, na folhinha aí no folheto, uma estrutura que iria girar em torno do jardim. A gente vai ver que o homem foi feito para guardar e cultivar, a mulher foi feita para auxiliar. Os animais para servir, as plantas para alimentar e a terra para produzir. Toda essa mecanização, cada engrenagem dessa cumprindo a sua função, iria cumprir o propósito. É lógico que nós sabemos que o ponto principal do propósito era o homem, juntamente com a mulher. Porque lá em Gênesis 1:26, ou perdão, 1:28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. O primeiro projeto de Deus era a dominação da terra pelo homem. Só que mesmo o homem, sendo o agente de dominação, ele tinha o seu lugar no propósito. Ele tinha o seu lugar no projeto. Repare que Deus criou uma plataforma de funcionamento para que não somente o homem, mas cada elemento que ele havia criado funcionasse cada um do seu jeito, da sua forma, contribuindo para o propósito de Deus, para que fizesse a vontade de Deus. Cada um na sua identidade, cada um do seu jeito, mas principalmente do jeito de Deus. A gente vê que nenhum deles possuíam a mesma função. Mas mesmo sendo diferentes, eles contribuíam para o propósito. Por quê? Porque eles sabiam que as suas diferenças deveriam ser conectadas para que se cumprisse a vontade de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que nós somos como quebra-cabeças. Que o que nos faz conseguir estarmos unidos e cumprir o objetivo são as nossas diferenças. O quebra-cabeça só consegue ser quebra-cabeça porque todas as peças são diferentes uma da outra. E através das suas diferenças, elas se encaixam e cumprem o propósito. Por isso que quando eu falo de construção, eu falo disso, de elementos diferentes, mas que são trabalhados do jeito certo, colocados na posição correta para um objetivo principal. Isso é construção. A gente vai ver que uma casa é formada por vários elementos diferentes, mas que quando são trabalhados do jeito certo e posicionados no lugar correto, eles conseguem formar a casa. Assim, irmãos, somos nós, o corpo de Cristo. Apesar das nossas diferenças, nós temos que entender que as nossas diferenças não são para que nós venhamos a fazer a nossa vontade, mas sim para que através das nossas diferenças nós possamos nos unir e cumprir a vontade de Deus. Então isso é construção. A construção é isso. E a organização é justamente a união desses elementos diferentes formando um propósito. Então eu vejo que no jardim do Éden, no início da criação, Deus já trabalhava assim. Como? Fazendo com que, apesar das diferenças, nós estivéssemos unidos, girando em torno de um objetivo, que era o jardim, e o homem, quando multiplicasse, ele iria encher a terra, iria dominar, a criação seria levada a Deus, e assim o homem, através de Deus, alcançaria e teria acesso à árvore da vida. E nós precisamos entender que para ter a vida de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Não tem como eu ter a vida de Deus sem conhecer a Deus. Então, nós entendemos isso, que para que nós possamos verdadeiramente servir a Deus, trabalhar na obra de Deus, nós precisamos entender a construção de Deus. E quando eu vou, irmãos, lá para frente, Efésios capítulo 4, verso 11, abra comigo aí a sua Bíblia, Efésios 4, verso 11, eu vejo que a situação não mudou. Por quê? Porque hoje não é o jardim, hoje é a igreja. E a gente vê no texto, e ele nos explica, olha o que diz aí. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Lá atrás, Deus criou toda aquela plataforma para que o homem dominasse. Mas agora que o homem foi dominado, a liberdade ela continua sendo através da plataforma. Repare que Deus ele concedeu uns apóstolos, outros profetas, pastores, mestres, evangelistas. Olha a diferença de cada elemento. Porém, essas diferenças elas devem estar centralizadas no objetivo principal de desenvolvimento da obra que é a igreja. Apesar de eu ser um apóstolo, eu faço parte de uma igreja. Apesar de eu ser um profeta, pastor, seja o que for, eu preciso entender aonde eu me encaixo na igreja. Porque lá em Efésios 3:10 vai dizer que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela seria conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, mesmo hoje, Deus nos concedendo ministérios, nós temos que estar no contexto chamado igreja, na plataforma de trabalho de Deus, entendendo o funcionamento e a forma de trabalho de Deus. E não somente isso, mas talvez hoje você não tenha recebido ainda um ministério de evangelista, ou de pastor, ou de profeta, mas aqui diz que você está na fase de aperfeiçoamento, de crescimento, porque aqui diz, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, versículo 13, até que todos cheguemos. E ele vai falar de fé, vai falar de conhecimento, vai falar de varonilidade e por aí vai. Então, seja com ministério ou não, todos nós estamos inseridos em uma plataforma de trabalho na qual Deus quer que nós não sejamos independentes da vontade dele. É aqui que está. Apesar de você talvez ter um chamado forte, meu irmão, minha irmã, você tem que entender o seu lugar. Talvez você tenha sido decepcionado, frustrado, meu irmão, minha irmã, você precisa entender o seu lugar. Porque a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança de forma alguma nos confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. As dificuldades, os desertos, os vales, as lutas, Elas servem para quê? Para nos aperfeiçoar. Se Deus falou para você sair, se Deus falou para você abrir, faça. Mas tenha certeza que é Deus e não o seu coração. Porque nós sabemos que quando passamos por momentos ruins, momentos difíceis, o nosso coração fala mais alto do que a voz de Deus. Então é muito importante nós estarmos sujeitos à vontade de Deus e não errarmos nas nossas emoções. Davi tinha um rei que o perseguia, mas mesmo assim ele acreditou que, mesmo sendo perseguido, ele uma hora seria rei. Ele não desistiu. Então é assim na minha vida e na sua vida. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero hoje tirar da sua cabeça, porque talvez hoje você esteja passando por isso, ou lá na frente vá passar, e eu quero que você se lembre disso. Se Deus não falou, irmãos, fique. Por quê? Porque é nessa plataforma de desenvolvimento que você vai crescer, que você vai amadurecer, que você vai entender, mesmo debaixo de paulada, mesmo debaixo de calúnia, mesmo debaixo de difamação, porque Deus trabalha assim. Nós não somos independentes nem dele, nem da forma de trabalho dele. E a gente vai ver que esses ministérios giram em torno do quê? Da igreja. E que nós, como igreja, somos levados a Cristo, porque não existe igreja sem Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, estando em Cristo, ela leva Cristo para o mundo. E aqui está outro problema. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou ao mundo. E 1 João 2,15, não ameis o mundo. O mesmo apóstolo que relata que Deus amou o mundo, na sua carta ele vai nos falar, não ameis o mundo. Por quê? Deus pode amar o mundo, porque ele é amor. Mas eu só posso amar o mundo quando for através de Deus, porque Deus é amor. A gente às vezes chega na igreja, se empolga com o ministério, a gente quer logo amar o mundo. Não, irmãos. Primeiro conheça a Deus, conheça o amor de Deus, e através do amor de Deus você pode amar o mundo. E nós como igreja, primeiro temos que entender a Cristo e levar Cristo para o mundo. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então nós hoje levamos a revelação de Cristo para o mundo, para que através de Cristo o mundo seja levado ao Pai. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então o mundo só conhece a Cristo por causa da igreja. Mas a igreja precisa conhecer a Cristo para poder levar Cristo ao mundo. E quando Cristo é levado ao mundo, aqueles do mundo que são salvos conseguem chegar ao Pai. E quando nós conseguimos levar aqueles que são do mundo ao Pai, aí sim, novamente, nós cumprimos o propósito inicial, que era ter acesso à árvore da vida. E aí você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 22, alguns versículos que eu coloquei aí, que fala justamente, ao que vencer, ele alcançará a árvore da vida. Vai dizer que ela produz 12 frutos, vai dizer que as suas folhas são para a cura das nações, vai dizer que aquele que é lavado no sangue tem acesso à árvore, tem acesso às portas da cidade. Então, são enigmas que nós só vamos entender quando nós estivermos lá. Mas aquilo que nos é dado, precisamos entender agora. Como diz Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós, aos nossos filhos, para que cumpramos. Então, nós temos a revelação e o entendimento de que nós não podemos ser autônomos na obra de Deus, que nós temos que fazer a vontade de Deus, o jeito de Deus, principalmente em sua obra. Então, assim, eu quero finalizar deixando isso, para você entender. Esteja você passando por luta, por calúnia, por ataque, esteja você desanimado, esteja você empolgado, feliz, querendo voar, entenda, existe o jeito certo de fazer. Deus não somente cria, constrói, organiza e disciplina para um propósito. E para fechar, eu quero contar para vocês uma alegoria, muito simples, mas de grande potencial. O nosso ministério, irmãos, é como uma aeronave, um jato supersônico de guerra que o Senhor nos dá. Com ele nós voamos alto. Com ele nós conseguimos atacar o inimigo. Com ele nós conseguimos ter estratégias de ataque, de confronto, de batalha, onde sozinho a gente jamais conseguiria. É através do ministério. É como um jato supersônico. Só que às vezes o nosso ministério, assim como um jato, ele é atacado, ele é baleado, ele é bombardeado. Só que no jato supersônico existe um botão de ejetar, de ejeção. E esse botão ele serve para o seguinte motivo: ainda que a nave se perca e se destrua, esse botão vai salvar a minha vida e eu não vou morrer com a nave. E no ministério é do mesmo jeito. Quando você sentir que por algum motivo seu ministério está bombardeado, porque você foi para onde não era ir, baleado porque você agiu de um jeito que não era para agir, destruindo-se, né? No ar, tomou tiro, se acabando, porque você agiu de forma errada, não morra com o ministério. Aperte o botão de eject e salve a sua vida, porque Cristo não morreu na cruz para te dar ministério, ele morreu naquela cruz para te dar a vida eterna. Guarde essa palavra, guarde esse ensino. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Um beijo no coração. Estaremos de volta com mais áudio aula. Deus abençoe. Graça e paz.